Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Leandro, e antes que você comece a ouvir esse podcast, eu queria te dar um recado. Bem, o História no Cast já existe há um ano. E bem, quando o podcast começou, eu não tinha grana suficiente para bancar uma edição maneira, eu também não tinha equipamento maneiro, né? Não só eu, mas como todo mundo que produziu o podcast. Então, isso fazia com que o podcast ficasse com uma qualidade de áudio bem baixa. Bem, por que que eu tô querendo te dizer isso? Porque eu sei que muita gente que vem escutar o podcast, escuta o primeiro episódio, fica decepcionado, né, pela qualidade do áudio, que realmente é bem ruim, e para de ouvir. Mas eu tô aqui para te dizer que a partir do episódio 45, a qualidade de áudio e a edição ficam muito boas. Não vou dizer que fica impecável, né, porque a gente sempre tem que melhorar mais e mais. Contudo, a partir do episódio 45, a qualidade do áudio melhora absurdamente. Bem, se você não acredita, faz o teste aí e clica no episódio e escuta. Bem, só isso que eu queria te dizer mesmo. É te avisar que a qualidade desses primeiros episódios ficaram ruim porque, né, produzir podcast é muito difícil, é caro e eu não tinha o dinheiro suficiente para poder fazer algo 100% bom. Ainda não tenho, né? Mas a melhora do podcast com o episódio 45 é bem significativa e queria te pedir que, se você não gostar da qualidade da produção desse primeiro episódio, dos próximos episódios, que você dê uma segunda chance e escute a partir do episódio 45, que eu tenho certeza que você não vai se decepcionar. Valeu, rapaziada, só isso que eu queria dizer mesmo. Fala galera, estamos aqui para mais um episódio do História no Cast e hoje vamos falar um pouco sobre a Revolução Iraniana, que é extremamente importante para entender um pouco dessa confusão que está rolando no mundo hoje em dia. Muita gente não conhecia o Irã, que é um país do Oriente Médio, e por conta de toda essa crise geopolítica que hoje está rolando, a gente resolveu falar um pouco sobre a Revolução do Irã, que é um marco para essa crise geopolítica que a gente vive hoje. Inclusive, se você está escutando esse episódio agora, o mundo, felizmente, ainda não acabou. Mas, enfim, estou aqui com uma galera muito foda para poder falar sobre esse tema e queria que você se apresentasse.
Fala pessoal, aqui é o Igor mais uma vez. E esse pode ser o último episódio do História no Cast, parte 2.
Boa noite, caros ouvintes. Aqui é o Idevart. E eu pergunto: quem nasce no Irã é muito irado?
Ah,
meu
cara!
Deus do céu, cara!
Nossa,
Utilizando o pavê no
filho.
início
É,
do
pô.
episódio.
Meu Deus do céu!
Aqui é o Diego, mais uma vez, e eu não sei nem o que comentar depois do que o Gilbert falou.
Mas já acabou com o episódio antes de começar. E para falar sobre esse tema, a gente está com um convidado aqui muito especial. Por favor, se apresente.
Bom, gente, em primeiro lugar, né, eu sou o Otávio e eu agradeço imensamente o convite de vocês para conversar um pouquinho sobre Ira. Eu queria só falar algumas das minhas credenciais. Eu sou historiador, eu, na verdade, sou professor de História da África na Universidade Federal do Paraná, mas já há algum tempo eu venho lendo, estudando e até escrevendo algumas coisas sobre o Ira. Só que no meu caso, é o Irã, que a gente poderia chamar de Irã medieval, talvez, mas eu tenho um interesse geral por esse país, então acho que vai ser bem legal conversar um pouco sobre um momento fundamental do Irã, em especial agora que repentinamente o Irã está na ordem do dia, né, para todo mundo.
Sim, beleza. Vamos dar início então a esse bate-papo aí. Otávio, eu queria que você falasse um pouco sobre como que surgiu, como que se formou o Irã. Falasse um pouco sobre o aspecto religioso do Irã e como que ele se tornou, desde o século XX, um país tão importante na geopolítica do mundo hoje em dia.
Sabe que eu poderia passar 2 horas falando só sobre a origem do Irã, né? porque é bem comum, e talvez vocês já tenham ouvido falar disso, que muita gente, durante a guerra Irã-Iraque, achou que o Irã era um país, digamos assim, recente. Um país que tinha surgido ali na década de 80 e começado a fazer guerra com o Iraque. Mas, na verdade, eu diria que, assim, além da China, se a gente está falando do continente asiático, além da China, o Irã provavelmente é o país, vamos dizer assim, entre aspas, mais antigo da região. Se a gente pode dizer que alguns lugares têm uma história assim, mais ou menos contínua, né? Ou que a gente pode ver algum tipo de coesão nas narrativas históricas, o Irã certamente é um deles. A questão é, as pessoas que vieram antes de nós, costumavam chamar o Irã de Pérsia. Né? Então, quando a gente fala de tapete persa, de gato persa, talvez até de persiana, né? Não sei, a gente está falando de coisas que vêm do Irã. Né? O Irã, ele é um país que tem um ponto de origem. O Irã é fundado lá no século VI, antes da Era Comum, ou seja, antes de Cristo, por um certo Ciro II. Né? Então, ali naqueles conflitos entre os babilônicos, os assírios, surge esse cara que vinha de uma região chamada Parsa, que hoje é Fars, que é de onde vem a palavra Pérsia. Né? Então, se vocês pegarem um mapinha do Irã e procurarem lá a cidade de Persépolis ou de Shiraz, vocês vão saber que ali é uma província, hoje chamada Fars, e é ali que vai surgir o Irã. Ele vai se formar como um império, o maior império do mundo até então, e ele vai continuar sendo gigantesco, porque ele vai influenciar Alexandre a querer conquistar essa região. Então, desde esse período, né, desde lá dos tempos de Alexandre o Grande antes, a gente consegue ver que há uma espécie de espaço em que grupos falam línguas iranianas, compartilham alguns aspectos culturais, compartilham alguns aspectos religiosos. Né? Só por curiosidade, tem um autor grego, também desse período, século V a.C., chamado Xenofonte, que já falava dos tapetes persa nesse período. Então, a gente tem achados arqueológicos de tapetes persa desde muito, muito, muito tempo. O que significa que, na verdade, a gente poderia dizer que a cultura iraniana existe, talvez, desde antes da fundação do próprio Irã. Um ponto interessante é que o Irã tinha uma religião oficial antes do surgimento do Islã. O Irã é mais antigo que o islamismo. E essa religião era o zoroastrismo, que ainda é, inclusive, praticado por algumas pessoas no mundo. No norte da Índia, há um grupo de indianos chamados de Parsi, que região é mais antiga, talvez, que o próprio judaísmo, inclusive. Então, tem várias coisas muito antigas a respeito do Irã. Mas ele, como um império importante durante a Antiguidade e a Idade Média, ele acabou sendo um foco de conquista para os grupos árabes que estavam se islamizando lá no período em que o profeta Muhammad começa a fazer a pregação. E aí, por vários motivos, não só religiosos, mas também sociais e políticos, o Islã consegue se assentar rapidamente na Pérsia, então chamada de Pérsia. Né? Depois a gente pode até falar um pouco qual é a diferença entre Pérsia e Irã. Mas isso nos leva também a um ponto importante que eu acho que todo mundo que estiver ouvindo e interessado sobre Irã agora tem que lembrar. Os iranianos são iranianos, não são turcos, não são árabes. Estava comentando, né, que o Islã se assenta muito rapidamente, então, nesse lugar ali que a gente chamava de Pérsia, que é basicamente o território hoje que é Irã e alguns daqueles países estão, o Cazaquistão, o Turcomenistão, o Quirguistão, enfim. Só que daí começa a haver um movimento contrário, né? Enquanto o Islã se assenta na Pérsia, os persas ou os iranianos, enfim, começam a influenciar cada vez mais o Islã também. Então, quando a gente ouve, para quem conhece alguns personagens famosos do islamismo, como Avicena, o Ibn Sina, ele era um persa, né? Era um iraniano de alguma forma. E vários outros desses personagens também. Só que o que eu acho que o que chama atenção para quem pensa o Irã hoje é o fato de que o Irã é um país xiita. A gente pode falar um pouquinho sobre isso também. É um país de maioria xiita, se não me engano, é o único no mundo, que é oficialmente xiita. Então, o xiismo é a religião oficial da República Islâmica do Irã hoje. E alguns desses avanços do porquê os xiitas estão presentes nessa região do Irã, um pouco do Iraque, um pouco da Síria, também talvez tenha a ver com alguns desses desenvolvimentos históricos. Mas eu só queria chamar a atenção, então, que o Irã é um país antiquíssimo, né? Ele não surge do nada, ele é um dos países que a gente tem essa história milenar e que a religião islâmica, quando ela surge, ela também já está muito próxima do Irã, né? Então, desde o surgimento do Islã, a Pérsia e o Irã estão ali se desenvolvendo junto com essa religião. Então, uma revolução iraniana, que acho que é o nosso foco, ela também não surge do nada, né? Não é como se houvesse repentinamente chegado um movimento religioso. A Pérsia, a Irã, sempre esteve muito próxima dessa religião. Claro que o tipo de implicação que a religião tem na política e na sociedade, isso vai sempre variando um pouquinho, mas são coisas que estão ali desde muitos e muitos séculos já.
Show, show. E, Devarcho, você que é o nosso geógrafo aqui do História no Cast, queria que você falasse um pouquinho sobre a importância geopolítica no Irã. Por que que o Irã ele está na cena internacional? Por que que ele é um território tão importante hoje para entender a geopolítica do Oriente Médio?
Nossa, já para começar assim, né? Começa com a situação complicada que é a geografia atual do Irã, né? Você vê, ele é situado no Oriente Médio. Ele tem como vizinhos, né? Afeganistão, Azerbaijão, Iraque, Paquistão, Turquia, Turcomenistão. Ainda é banhado pelo Golfo Pérsico, pelo Golfo de Omã, pelo Mar Cáspio. Aí você vê como isso influencia na política, criando uma percepção como se o país estivesse sempre em ameaça de cerco, sabe? Ameaça de influência externa sempre.
Sim, entendi. É porque os países ao redor deles são de maioria sunita, então isso complica um pouco mais ainda a questão.
Não, e também porque é uma região necessária para todos os países vizinhos, né?
Ah, para poder fazer comércio entre si.
Isso mesmo.
Sim, sim.
Cara, uma pequena curiosidade é que o Irã é o primeiro país que mais faz fronteiras com outros países. É no total de 15 países.
Que isso, cara? É país pra caralho, eu não sabia.
É país pra caralho, cara.
Isso aí, cara.
Essa informação não.
Não, ele durante séculos, né, ele serviu de passagem entre o Oriente Médio e a Ásia Central, pô.
Sim, sim. Hoşgel hanım. Abru camun. Çeşme sali. Susan hanım. Hoşgel hanım. Abru camun. Çeşme sali. Susan hanım. E o Otávio estava falando um pouco sobre essa questão que o Irã é um país persa. Inclusive, em 1905, ele nem se chamava Persa. Ele veio se chamar Irã um pouco tempo depois. E é onde começa a gente poder pensar sobre a crise que hoje está sobre a geopolítica do Oriente Médio. Que nesse tempo começa a problemática que nós temos hoje. Que nessa época, o Irã estava dividido entre os britânicos e os russos, que estavam disputando a hegemonia nessa região. E nessa época, o Irã era um grande aliado dos Estados Unidos. Os iranianos viam os Estados Unidos como um provável aliado para poder, vamos dizer assim, amenizar esse conflito que estava ali dentro entre essas duas grandes potências. E como o Edevat falou, ele era geograficamente muito importante.
Isso ainda tem também o papel geopolítico do petróleo também na região.
Sim, sim. E também por conta, né, dele ter saída para o Mar Cáspio e para o Golfo Pérsico. Então, o Irã ele sempre foi muito disputado. E a gente tem no ano de 1907, aconteceu um pacto entre a Rússia e a Inglaterra que dividiu o Irã em três. A gente tinha uma divisão que, no caso, ficava no colo da Rússia, a outra na Inglaterra e uma zona neutra. E eu acho que é muito importante dizer que esse pacto ele não foi nem consultado pelo Irã. As potências só fizeram um pacto e, depois do pacto, avisaram o Irã. Então, eu acho que esse é um ponto muito importante a gente dizer, explicitar, porque a gente tem meio que... Eu acho que a gente pode dizer que esse é o fruto de uma raiva, né, do Ocidente, dessa interferência internacional que foi se aprofundando conforme o tempo, mas eu acho que começou aí, não sei o que vocês pensam, inclusive o Otávio.
Eu acho que isso faz muito sentido, né? Porque se a gente pega essa região, o Oriente Médio, ou, né, a Ásia Ocidental, entre o século XIX e XX, a gente tem aquela típica presença imperialista de países europeus e, eventualmente, dos Estados Unidos também, desenhando fronteiras, dividindo grupos. Então, vários dos países que estão nessa região hoje acabam sendo fruto ou desse processo ou do fim do Império Otomano. Agora, o Irã não. O Irã sempre teve ali. É um país, de novo, que se a gente conversa com iranianos, há muito orgulho do seu papel histórico nessa região. Não é à toa que os detratores do Irã hoje acusam o país de ser também um país imperialista. Em certa medida, a Pérsia foi o primeiro grande império, maior até que o Império Assírio, na nossa história. Então, a partir do momento que a gente tem, imaginem, né, Inglaterra e Rússia, e toda essa interferência externa num país com uma monarquia que vinha ali de séculos, com um estabelecimento muito próprio, cultural, dá para imaginar o tipo de impacto que isso tem politicamente e até moralmente para quem está prestando atenção nesse momento.
Sim, sim. E eu tinha falado do ano de 1907, que foi o pacto para dividir o país em três. E no outro ano aconteceu uma descoberta muito importante. O Reino Unido descobriu petróleo no país persa, não se chamava Irã ainda. Eu acho que começou a se chamar Irã, acho que em 1935, se não me engano. Mas enfim, o petróleo é a palavra-chave para a gente começar a entender toda essa crise que começou no Irã. Se eu não me engano, desde a descoberta do petróleo no Irã, várias jazidas foram descobertas ao longo desse tempo e, pelo que eu pesquisei, 85% do lucro da exploração do petróleo ia para o Reino Unido, o resto ficava no Irã, mas também assim, ficava no Irã, mas a gente não via esse petróleo sendo investido no povo. Esse petróleo ele ficava concentrado na monarquia que gastava esse petróleo, inclusive com muitas viagens.
Essa questão petrolífera, é importante frisar também que uma das motivações dos Estados Unidos querer se aproximar em relação ao Irã era o fato dos Estados Unidos querer diminuir sua dependência em relação ao petróleo da Arábia Saudita. Por isso que eles vão começar a investir em massa nessa aproximação com o Irã para tentar diversificar suas fontes de petróleo ali na região do Oriente Médio.
Não, é interessante, vocês estão falando dessas ações imperialistas, né, dos países europeus e até dos Estados Unidos na região. Eu acho interessante apontar que uma das justificativas dos próprios movimentos de revolução iraniana, elas tinham como mote isso, né? A questão do país estar sofrendo influências externas, até culturalmente. E isso foi uma pauta da luta, né? Da luta da revolução iraniana.
Sim, e foi muito interessante o Hugo ter falado sobre essa questão de que, na época, os Estados Unidos estavam querendo buscar uma outra zona de influência, a não ser a Arábia Saudita, e justamente hoje é o contrário. A maior área de influência nos Estados Unidos hoje é a Arábia Saudita. Um dos maiores parceiros comerciais dos Estados Unidos é a Arábia Saudita. Para você ver como que é a geopolítica. A geopolítica ela não tem um lado bom nem um lado mau. É a questão do interesse puro. E tem muita gente que, né, já avançando um pouco, mas depois voltando para o assunto do tempo que a gente está conversando, a gente vê muitas pessoas justificando os ataques dos Estados Unidos ao Irã por questões, por exemplo, questão de relações sexuais. Ah, o Irã não aceita gays, ah, o Irã não sei o quê. Bem, a Arábia Saudita também não. E por que os Estados Unidos não estão atacando a Arábia Saudita, sabe? Então, é questão de pensar um pouco sobre isso.
Ah, isso é verdade, porque nesse ponto, essa questão da Arábia Saudita era utilizada em muitos argumentos quando questionam os Estados Unidos a respeito de ataques em territórios diversos. Porque ela é uma ditadura, né? Tem muito para onde fugir. E cerceia vários direitos, tal como os Estados Unidos acusa outras regiões em que ele ataca. E ele nada faz contra a Arábia Saudita, que é um dos maiores parceiros, como você mesmo falou, econômico dos Estados Unidos.
Sim, sim. E falando um pouco também, eu tinha dito que o Irã, ele não se chamava Irã, ele começou a se chamar Irã
só em 1935. Eu queria saber, Otávio, por que, que essa mudança de nome, isso carrega algum fator histórico?
Carrega vários, na verdade. Porque assim, o Irã é um desses países que tem um nome interno e um nome externo, né? Então, externamente, a região sempre foi conhecida pelo nome de origem grega, que é Pérsia. Mas internamente, sempre foi conhecido como Eran. Eran é uma palavra em várias línguas ali dessa região, como persa antigo, avéstico, enfim, que significa nobre. Tá? Então, o nome Irã hoje, ele, na verdade, é o nome que sempre foi o nome interno dessa região. Lá no período que eu estudo, por exemplo, o Império Iraniano, o Império Persa, é chamado de Eranshar, que significa terra dos arianos. Aí esse é o ponto interessante, né? O termo Eran, ele vem de um termo mais antigo ainda, chamado de Arian, que é da onde a gente tem lá os arianos, inclusive, influenciando algumas das terminologias que a gente acaba vendo durante a ascensão do nazismo. Mas o que acontece é que na tentativa, talvez, de se solidificar no poder, numa das várias revoluções pela qual o Irã passou no século XX, o primeiro monarca, digamos assim, de uma dinastia não histórica do Irã, os Pahlavi, então o Reza Shah Pahlavi, ele emite, lá nos anos 30, um comunicado para todas as embaixadas e para todo mundo, dizendo que a partir daquele momento, ninguém mais deveria chamar o Irã de Pérsia. Então, Pérsia acaba ficando como um nome arcaico. E aí, tanto internamente quanto externamente, é preciso chamar o Irã de Irã. E aí, claro, eventualmente surgem alguns comentários de que o Reza Shah, ele queria já se aproximar da Alemanha, inclusive, e por isso Irã lembrava mais os arianos, que, né, de novo, um termo que estava em voga ali, mas isso tudo é um pouco especulativo. O que a gente sabe é, o Reza Shah, ele participa de um golpe contra o último rei histórico, digamos assim, lá em 1925, se eu não me engano. E aí, como medida para transformar esse novo país, ele abandona esse nome antigo Pérsia e agora é um nome moderno. Agora todo mundo se refere ao Irã como Irã. Então, o que acontece é que a gente tem uma substituição do nome externo pelo nome interno. É mais ou menos quando a gente fala Farsi. Os iranianos falam Farsi. Farsi é o termo persa em persa. Então, seria tipo falar, os ingleses falam English e os alemães falam Deutsch. Né? A gente só está trocando o nome de dentro pelo nome de fora. Aí é isso mais ou menos que acontece.
Caraca, só queria que o Otávio citou o nazismo, né? Eu lembrei de uma curiosidade sobre o petróleo, que durante a Segunda Guerra Mundial, o Irã foi invadido tanto pela União Soviética quanto pelo Reino Unido, sob o pretexto de garantir combustíveis e linhas de suprimentos vitais aos aliados. Uma vez, é claro, que o Irã havia se declarado neutro no conflito.
Sim, sim.
E a gente vê, mais uma vez, uma clara interferência externa dentro de um país e que provavelmente foi culminando cada vez mais para esse ódio externo.
E justo o que sempre foi o maior medo dos caras, né?
Sim, sim, sim. Mas então, e pouco tempo depois da Segunda Guerra Mundial, a gente tem o primeiro-ministro Mohammad Mossadegh, que ele decide nacionalizar o petróleo, a produção do petróleo, isso em 1951. E claramente, como a gente já falou antes, como tinha uma interferência britânica ali, uma interferência soviética, assim, e obviamente, a gente já está em um contexto da Guerra Fria, 1951, e a gente vê que os britânicos estão do lado dos Estados Unidos nessa Guerra Fria. Essa nacionalização do petróleo não agrada nada aos britânicos e, consequentemente, aos Estados Unidos. Em 1953, a gente tem um golpe contra o Mossadegh. E a gente vê a ascensão do Reza Pahlev, que estabelece, então, uma autocracia. Tem pessoas que veem esse estabelecimento desse poder como uma autocracia, como uma ditadura. Assim, é bem difuso, mas eu vi também que a gente não pode considerar uma autocracia, já que o Reza Pahlev, no caso, ele se aproxima muito dos Estados Unidos e começa a ocidentalizar o país. Eu queria que o Otávio falasse um pouco sobre isso.
Essa questão do golpe, eu acho que é o ponto central, é realmente o primeiro ponto para a gente conseguir pensar no Irã de 79 e no Irã de hoje, né? Porque, como você comentou, o Mohammad Mossadegh, ele nacionaliza as empresas de petróleo inglesas, enfim. Mas é muito interessante porque, assim, o Mossadegh, ele era um político muito experiente e muito popular. E ele consegue, ao mesmo tempo, irritar os ingleses por conta dessa nacionalização, os clérigos xiitas, porque ele era próximo de partidos tidos como comunistas nesse período, e por conta disso também boa parte do mundo ocidental. Então, é muito certo que o golpe que derruba o Mossadegh, ele é basicamente um subproduto da intervenção da CIA também. Então, costumam dizer que esse talvez seja a primeira grande intervenção da CIA num país pacífico, né? É um país que naquele momento não estava passando por nenhum tipo de conflito ou de guerra. Mas eu queria só rapidamente falar um pouco dessa estrutura de poder para a gente entender o seguinte. O Irã, lá em 1906, se não me engano, ele passa por uma revolução constitucional. Então, é uma monarquia, mas uma monarquia com um parlamento e um primeiro-ministro. Quando o último chá dessa dinastia histórica chamada de Qajar, o Ahmad Shah Qajar, ele cai em 1925, quem ascende é, como eu comentei, né, o Reza Shah Pahlavi, que é o pai do Mohammad Reza Pahlavi, que é aquele cara que a gente vê nas fotos, enfim. Então, ele se torna um chá, apesar da roupa sempre muito europeia e militar, né, ele é um rei, basicamente. E só que durante a Segunda Guerra Mundial, como a gente comentou, ele vai passando por alguns problemas tal, e ele abdica em nome do filho dele, o Mohammad Reza Pahlavi. Então, o que acontece? Quando o Mossadegh é eleito primeiro-ministro, é escolhido primeiro-ministro, né, ele é indicado, o Mohammad Pahlavi já é o Shah e já é o rei. O que acontece é que, aparentemente, ele era considerado uma pessoa um pouco fraca tanto para os iranianos, quanto para os agentes externos. Depois desse golpe de 53, que derruba o Mossadegh, o Mohammad Pahlavi ele vai ficando o seu papel autocrático, né? Mas aí a gente tem que pensar, o que é que significa autocracia nesse caso? Porque o Irã continua sendo uma espécie de monarquia constitucional, parlamentarista, enfim. Para os olhos dos iranianos, o grande elemento que define essa autocracia do Shah é a aproximação que ele tem cada vez mais com a cultura ocidental, com a moda ocidental, com o estilo de vida ocidental e também com o aparente gasto terrível que ele tem com viagens, com extravagâncias, com corrupção, enfim. Né, tem uma passagem bem interessante lá em 76, eu acho, 75, que ele celebra os 2000 anos da fundação do Império Persa. E ele faz uma festa gigantesca com reenactors, né, com pessoas vestidas de persas antigos. Ele chama dignatários de quase todos os países e gasta muito dinheiro com isso. Isso vai cada vez mais irritando, né, a classe mais religiosa e as pessoas mais conservadoras que já estavam ali brigando com o poder desde pelo menos o comecinho do século XX.
Eu queria só adentrar mais especificamente nessa questão da ocidentalização e frisar na questão de que, na época do Reza Pahlavi, as mulheres possuíam muito mais liberdades individuais do que em relação a após a Revolução Iraniana. Outra questão também interessante é que o impacto cultural dos diversos aspectos culturais do Ocidente que serão importados para o Irã e que vai impactar absurdamente o modo de vida dessa população, entende? E outra questão que a gente tem que destacar é que não dá para eleger vilões e mocinhos nesse contexto histórico, porque ao mesmo tempo que tinha uma certa liberdade individual em virtude da ocidentalização, você tinha uma repressão política absurda por parte do Shah Reza Pahlavi, entende?
Cara, inclusive, a gente tinha uma polícia muito violenta nesse governo, que era a SAVAK. Eles eram tão autoritários, e esse modelo autoritário de repressão a qualquer opinião antagônica ao governo do Reza Pahlav, era tão eficaz que a gente vê que o Pinochet ele enviava membros da sua polícia para ter treinamento com a SAVAK, porque era muito eficaz o modelo de represária do Reza Pahlav, desse governo ditatorial. E você falou da questão das mulheres. As mulheres realmente, o governo dizia que elas não precisavam mais usar aquelas roupas...
O véu.
O véu, que não precisavam mais cobrir o cabelo. E os homens, eles começaram também a ser incentivados a usar roupas ocidentais. E, inclusive, fica aí dica de quadrinho, que é o Persepolis. É Persepolis que fala, né?
Persepolis.
Persepolis. Que é, inclusive, é bom você falar que é pra... Que a correção lá do negócio que eu falei na anterior, que é do que eu tinha falado do Mundialista, mas era o Persepolis que eu queria falar.
E a gente vê que, tipo, é um quadrinho, mas também quem não tem paciência para ler quadrinho, tem um filme no YouTube que é dublado, inclusive, que mostra muito bem o começo do quadrinho, as mulheres usando, não usando véu, os homens usando roupas assim, detalhes, bebendo bebidas alcoólicas, conversando sobre diversas ideias. E isso, toda essa questão desagradava o setor mais conservador que estava incomodado com o governo do Reza Pahlav. E é muito interessante a gente falar um pouco sobre isso, porque a gente vê que o governo do Reza ele incomodava várias pessoas e por motivos determinados. A gente vê que as pessoas de caráter mais conservadoras do Islã, a vertente xiita, se incomodavam com o fato dos homens usando roupas assim, detalhes, das mulheres não tendo mais a obrigação de usar o véu. E a gente vê que a gente tem um setor mais nacionalista. Aí, obviamente, deve ter interseções entre esses pensamentos, mas a gente também vê uma galera que está mais preocupada com a questão nacional, que, porra, estão entregando o nosso petróleo, a gente não está conseguindo ver os benefícios desse país tão rico em petróleo nessa época... O petróleo era uma riqueza muito forte, ainda é hoje, mas antigamente era muito mais. E, então a gente vê um grupo preocupado com a questão do fundamentalismo religioso, a gente vê umas pessoas preocupadas com a questão nacional, e também a gente vê grupos comunistas se formando ali no Irã. E se eu não me engano, pelo que eu estava lendo, já naquela época ali de 1930, 1940, tinham grupos comunistas muito fortes, apoiados pela União Soviética, que queriam, inclusive, dividir o Irã em dois. Acho que, não sei se o Otávio pode falar um pouco sobre isso, que a gente tinha um grupo ali ligado à União Soviética que queria separar o norte do sul. Acho que tem uma questão dessa, não tem, Otávio, ou não?
Sabe que, assim, eu nunca parei para ler e estudar bastante a questão do turismo no Irã, em especial porque eu tenho assim, aí é muito nas questões religiosas, né? E eu acho que elas são as que ajudam a gente a entender essas questões mais específicas ao desenvolvimento do próprio Irã. Mas essa questão da divisão, aí eu já vou ficar devendo, porque eu não, disso já escapa um pouco do que eu costumo ler.
O Leandro falou dessa questão de existir diversos setores no interior da Revolução Iraniana. E eu cito um exemplo aqui para vocês assistirem a reportagem do Fantástico sobre a Revolução Iraniana, na época que estava acontecendo, e que isso evidencia o total descompromisso da mídia ocidental em tentar retratar a Revolução Iraniana e suas particularidades. Na reportagem, por exemplo, o Fantástico mostra como se os comunistas e os islâmicos fossem a mesma coisa, como se fosse farinha do mesmo saco, e não tenta mostrar as motivações e as divergências entre esses grupos. Mostra como se fosse tudo a mesma coisa e que é um bando de radicais. É importante frisar essa estereotipação da mídia ocidental quando o evento histórico se passa no Oriente Médio.
Eu queria, nessa parte aqui de recomendação, né? Eu queria recomendar o filme Argo, de 2012. Pô, é ganhador do Oscar, tem o Ben Affleck, Aí, se isso é um ponto positivo ou negativo, depende de você. Aí, o filme se passa durante os primeiros anos de Revolução Iraniana. Aí, até nessa questão de bebidas que o Leandro citou, no momento do filme, um avião entra no espaço aéreo e ouvimos a aeromoça avisar: estamos em território iraniano, não podemos mais servir bebidas a bordo. E o filme mostra, principalmente, os americanos que ficaram de reféns na embaixada americana durante a Revolução.
Esse lance do Partido Comunista no Irã, é interessante que eu estava lendo um pouco a respeito, ele foi extinto durante um período, ele meio que ressurgiu nesse momento da Revolução, porque tem uma participação relevante nesse processo, por causa das promessas que vinham desses ativistas da Revolução sobre a questão trabalhista, sobre até a estatização das riquezas naturais do país. E, posteriormente, eles foram novamente expurgados da região e, hoje em dia, até pelo que eu estava vendo em alguns noticiários, eles estão praticamente extintos. Eles não são mais tão ativos na região.
E eu acho também que é interessante a gente ver como a ideia de uma revolução ela acaba sendo vista como algo inerentemente comunista. Então, a Revolução Islâmica é irreligioso, mas ela sempre teve esse ar de algo eminentemente de esquerda, talvez. E eu acho que esse caso é muito difícil falar que as classes religiosas, nesse caso, eram essencialmente de direita ou de esquerda?
É complicado. Cara, sinceramente, pelo que eu vi, assim, sobre tudo que eu li dos movimentos que estavam acontecendo antes da Revolução estourar, eu acho que a gente pode fazer aqui uma analogia, não sei se eu vou estar cometendo anacronismo, provavelmente sim, mas para as pessoas entenderem que a gente meio que estava tendo um 2013 ali, no Irã, que aconteceu aqui no Brasil. A gente viu pessoas indo para a rua com uma indignação e a gente viu determinados grupos se unindo em uma causa única. E basicamente o que aconteceu na Revolução Irã, a gente viu, igual aqui no Brasil, o que aconteceu, várias pessoas com uma causa estão indignadas com o governo, só que quando a Revolução estourou, a gente viu que a ala mais ligada ao fundamentalismo religioso conseguiu suprimir os outros movimentos que estavam junto com ele, que no caso era um movimento ligado ao Khomeini, o Ayatollah Khomeini, e ele conseguiu reprimir essa galera que tinha um pensamento mais à esquerda, tanto que depois que a Revolução foi instaurada, que o Khomeini tomou o poder, qualquer pessoa que falasse em comunismo ou qualquer coisa relacionada, porque é difícil a gente definir o que é comunismo. Quando a gente fala, não pode falar de comunismo. O que é comunismo? Então fica fácil atrelar qualquer coisa ao comunismo para poder banir os opositores. Então quando a Revolução estourou, os comunistas foram perseguidos, foram presos, foram mortos. E é complicado porque os caras queriam, assim, a população, eles queriam o fim do regime ditatorial, elegeu outro regime ditatorial, só que agora com um teor extremamente teocrático. Como o debate falou antes, a questão da bebida, você não podia mais beber. Você, no próprio Persepolis, né, a gente vê que a protagonista ela quer comprar um CD do Michael Jackson, mas
não consegue.
Se não, ela até consegue, mas ela quase que se fode.
Não consegue porque pede, que eu digo é porque bloqueiam ela lá, o pessoal começa a...
Não, mas ela consegue, só que ela quase fode, tá ligado? A galera, tipo, a mulher, não, o que você traz na sua mão? Aí não, ela vê uma desculpa, consegue se safar.
Vê as roupas também, olha o tênis dela. Tudo que é ocidental.
Sim, cara, assim, eu não sei se foi exatamente isso que aconteceu, mas meio que me parece que tudo de ruim que aconteceu no país foi meio que ligado a influências externas. Já como que o país, ele sempre foi influenciado por questões externas e, porra, de maneira extremamente negativa, parece que as pessoas começaram a ver, se, porra, entrar qualquer coisa externa aqui no país, por conta de todo esse tempo que a gente sofreu, vai ser algo negativo. Meio que, eu não sei, assim, é um pensamento meu, mas me parece que também por conta do regime, as pessoas foram levadas a pensar que qualquer coisa externa é uma coisa negativa por conta das questões negativas que aconteciam no país por conta da influência externa. Não sei o que vocês acham sobre isso.
Cara, eu acho correto esse pensamento. Porque o próprio Ah, eu esqueci o nome do cara.
Quem? O Khomeini?
Isso, o próprio Khomeini, ele vai utilizar desse discurso de que a todo momento a revolução está sendo ameaçada.
Entende? Sim, verdade.
De forma certa, não deixar as influências externas entrar, porque a revolução está ameaçada e ela está comprometida a todo momento. Então isso respalda o seu pensamento.
Isso é tipo o Atman também, né? Só que em vez de você usar uma lula gigante de ameaça externa, você usa a cultura externa.
Você usa o Michael Jackson.
Usa o Michael Jackson. Usa punk também, até no Pensap também mostra agora o movimento punk.
É, mostra. E mostra ela comprando uma fita cassete do Iron Maiden. Eu tava lendo um artigo que mostra que as duas bandas que teve uma quantidade absurda de demanda no mercado negro ali na época da Revolução Iraniana era o Led Zeppelin e o Pink Floyd.
Mercado alternativo.
Cara, eu acho também muito interessante, cara, quando ela meio que tenta fugir dessa opressão, que ela vai morar na França, e que a todo momento ela tenta esconder a origem dela. Ela não fala que ela é do Irã, porque inclusive ela fala que ela esconde a origem dela. Ela fala, pô, as pessoas vão me ver como um animal que briga entre si. É interessante a gente ver essa narrativa midiática que chega para outros países, de que o Irã realmente é um bando de animal brigando entre si. Sendo que, tipo assim, o fruto dessa briga é exclusivamente por causa das potências exteriores ao Irã que fomentaram uma série de conflitos ali dentro, que acaba criando todo esse preconceito, que é basicamente o que acontece hoje em dia.
E também são narrativas, né? Porque eu tenho um caso em uma aluna que, no estágio com alunos de quinto ou sexto ano, ela fez um exercício com eles. Pediu para eles desenharem o que eles pensavam quando ouviam Pérsia e o que eles pensavam quando ouviam Irã. E a diferença é gritante, ou seja, é constantemente a ideia de que o Irã é um país esvaziado de história, de cultura, e aí a gente consegue entender um pouco o problema que essa influência externa vai ter no Irã também, porque não é só questão política. A gente tem que lembrar que dos anos 50 em diante, a cultura ocidental basicamente significava a cultura capitalista americana e tudo que isso carrega. E para muita gente, o capitalismo americano de massas descartável, ele carrega uma desmoralização, ele é pouco arrojado, ele é corrompível, né? Ele corrompe valores e tudo se torna descartável. Então, eu acho que quando isso vai aumentando cada vez mais, a gente também consegue entender um pouco do porquê que o discurso, em especial do Khomeini, acaba, de fato, causando um grande impacto nessa população.
É muito interessante. E também, a gente pensar sobre essa questão, como eu falei, né, no Persepolis, antes, no comecinho da HQ ou do filme, independente do que você vai ver, a personagem principal, ela não usa véu. E depois ela é obrigada a usar véu por causa do regime autocrático que foi instaurado. E é engraçado a gente ver as narrativas que isso gera. O feminismo, no Sindetal, ele meio que prega como se o uso do véu é algo demoníaco, porque está tampando o corpo das mulheres, está proibindo as mulheres de mostrarem seus corpos. E a gente meio que... A gente não, né? Mas as pessoas meio que... A associação à questão do Islã e à questão dos governos que obrigam as mulheres a usarem isso. Mas quando a gente pega imigrantes de origem... Depende da origem étnica, mas imigrantes que cultuam o islamismo, que vão para alguns países da Europa... Se não me engano, acho que foi na Dinamarca que foi proibido o uso do véu, que várias mulheres foram protestar. Acho que não foi só na Dinamarca, acho que também aconteceu na França. Então, a gente vê mulheres protestando para elas poderem usar o véu. Eu acho que essa questão da obrigação da usão do véu também causa um pouco de bug na cabeça de pessoas, porque parece que debater questão cultural é muito complicado. Mas quando a gente vê as mulheres protestando para poder usar o véu, acho que dá um bug na cabeça das pessoas. É complicado falar sobre isso.
Isso mostra como existem contradições e como o Irã, por exemplo, é um país de grande... Porque ultimamente o que tem sido colocado à tona é o quê? Que o Irã ele criminaliza homossexualidade e ele enforca, né, tem uma pena de morte, em especial para homens gays. Mas, ao mesmo tempo, é um país que financia operações de ressignificação de gênero, assim, né? Então, mulheres e homens trans têm muito espaço no Irã, mas homossexualidade não tem espaço, né? E daí, como é que a gente pensa, como é que pode um, como é que não pode outro? Então, eu acho que isso também é bem interessante de que a gente analise.
Caraca, cara, agora quem bugou... É sério isso mesmo? É sério?
É sério, porque fora da Tailândia, eu acho que o Irã é o país que mais tem esse tipo. Porque é como se os líderes legislativos assim, tivessem achado um loophole, né, dentro da lei islâmica, dentro do Corão, que é qual? O homem precisa ser homem e a mulher precisa ser mulher. Essa é a ideia que se coloca ali. Então, se ele vai agir de acordo com as regras de gênero de uma mulher, ele tem que ser uma mulher e não ser um homem. E o mesmo vale para a mulher. Então, é como se isso permitisse que certas práticas fossem aceitas como halal, né? como permitidas dentro dessa lei, dessa jurisprudência iraniana islâmica, né? Iraniana barra islâmica.
Cara, mano, eu tô em choque aqui, cara. Que isso, cara?
Não, imagina os ouvintes quando virem isso.
Caraca, cara, que viagem é essa?
Cara, eu tô muito surpreso, cara. Que isso?
Também tô.
Pois é, bem interessante mesmo.
Cara, eu tenho uma dúvida pra perguntar pro Otávio. Tipo, ao longo da história, se teve diversos governos pautados nos preceitos islâmicos. Em todos esses governos existia a obrigatoriedade da mulher usar o véu? Ou isso varia?
Não. Isso, na verdade, a obrigatoriedade, ela é muito pequena. Quero dizer, são poucos os países que mantêm essa obrigação e ela é provavelmente datada do século XIX em diante, ou talvez do século XVIII. Porque, assim, primeiro a gente tem que lembrar que existem alguns tipos de véu. A hijab, que é aquele véu que vai só no cabelo. Aí tem coisas como a burca e a niqab que cobrem o corpo todo, inclusive o rosto e, às vezes, os olhos. O que costuma se proibir é ou a burca ou a niqab, que cobre tudo. E o Irã obriga o uso, entre aspas, liberal da hijab. Porque se vocês olharem fotos de, enfim, paisagens urbanas em Teherã ou em cidades maiores do Irã, vocês vão ver que as mulheres usam o véu quase caindo da cabeça. Porque é obrigado usar o véu, mas não é obrigado não mostrar o cabelo, né? Então, você imagina, a pessoa se enche de piercing, pinta o cabelo de azul, mas está usando o véu bem na pontinha da cabeça, assim, quase como se fosse um recado, né? Do tipo, ó, eu ainda estou dentro da lei. Mas eu queria também lembrar o seguinte, que o Corão, ele não diz expressamente que é obrigatório usar um tipo de véu. O Corão diz que homens e mulheres têm que ser modestos e não podem chamar atenção. A ponto de que alguns teólogos e jurisprudentes muçulmanos acham que em países ocidentais, mulheres muçulmanas não devem usar véu porque isso chama atenção, né? E se a ideia é não chamar atenção, não pode usar. Mas, enfim, são poucos os países que obrigam. E o Irã, hoje, desde 79, é um deles, né? O outro são o Afeganistão... Mas em países com uma certa estabilidade política e com sistemas políticos que funcionam de maneira constante e sólida, o Irã é um desses que, de fato, tem essa obrigatoriedade.
Pô, bacana. É, acho que já tá chegando no horário de finalizar o episódio, tá quase uma hora. Eu queria que, Otávio, você desse um pouco das suas considerações finais aí sobre o que você pensa sobre o Irã, sobre... você acabou de chocar a gente com uma informação que a gente não sabia. Eu queria que você falasse um pouco sobre a opinião do Ocidente sobre o Irã e o que o Irã de fato é. E queria que você falasse um pouquinho também sobre a questão do governo do Irã.
Certo. Bom, eu queria, né, começar essa fala final lembrando do seguinte. O Irã, ele passa pela Revolução de 79, tem a derrubada do Mohammad Reza Pahlavi, né, o Shah, e em seguida há um plebiscito para que se escolha o sistema de governo que viria a seguir. Então, eu sempre gosto de lembrar que a República Islâmica do Irã, ela, em princípio, partiu de uma escolha popular de uma grande parcela da população. Se vocês colocarem no Google imagens dessa revolução iraniana, vocês vão ver o mar de pessoas que tem lá. E nesse ponto eu concordo, talvez lembre um pouco as jornadas de 2013 aqui no Brasil. Mas eu queria, né, puxando esse fio de que a revolução iraniana e a instalação do governo islâmico como elementos populares, lembrar aqui, então, que o Irã é um país de contradições. Eu lembro, por exemplo, que apesar de seguir um regime teocrático, entre aspas, o poeta que ainda mais é lido no Irã é Hafez, um poeta medieval conhecido como o profeta do vinho, já que a poesia dele é sempre sobre amor. Então, a gente tem essas cenas de um Irã com mulheres usando véu, mas também Irã com festas e com, assim, festas clandestinas, mas ainda assim festas. E é difícil entender. É difícil para o Ocidente entender que o Irã é um país com uma história muito rica, muito longa, com um histórico de resistência a essas influências externas, a intromissão externas. Isso não quer dizer, obviamente, que tudo são flores. A contradição está aí. O país pode resistir e pode se manter, mas ele também pode apresentar alguns elementos que a gente pode não concordar. E eu acho que é isso que falta para essa opinião geral do Ocidente. Entender, talvez, que o Irã seja um país que ele tem muita contradição nesse ponto e que a gente precisa estar aberto para entender todos esses pequenos elementos. É um país que não é árabe, mas que é islâmico. É um país que não é árabe, mas que usa a escrita árabe. É um país que é conservador, mas também apresenta várias coisas que não são. É um país que tem elementos ditatoriais, mas também tem elementos democráticos. Então, não dá para generalizar o Irã. Não dá para colocar o Irã como um estado genérico do Oriente Médio, como um regime fundamentalista, coisas desse gênero. Eu acho que é preciso ter em mente que o Irã é um país bastante complexo nesse ponto, com uma história também muito longa e muito complexa. E acho que o melhor exemplo disso, né, já que vocês comentaram sobre o sistema político, é lembrar que o Irã tem um presidente, o Irã tem eleições, o Irã tem espaço na Câmara para cristãos e zoroastristas, ainda que pouquinho, mas ao mesmo tempo tem uma espécie de alta cúpula de sábios islâmicos que tem a decisão final dentro desse país. Então, ele, ao mesmo tempo que é uma ditadura, é uma democracia, e ao mesmo tempo que é uma teocracia, é uma república, né? Então, isso tudo é bem interessante, eu acho.
Show, show. Então, acho que se a gente acordar no dia, acordar amanhã, né? Vocês que estão escutando esse episódio, a gente vendo a Maria Braga de véu por hoje, escutando a musiquinha árabe lá.
Nem seria tão ruim.
Não seria tão ruim, né? Pois é.
Aliás, eu queria uma sugestão de música para quem quer ver como o Irã às vezes não é o que a gente espera. Coloquem no YouTube vídeos da banda Barobax. B-A-R-O-B-A-X.
Qual o estilo dessa banda?
Olha, é um negócio meio... Tem uma batida meio eletrônica. Tem umas letras engraçadas. Deixo como sugestão, por exemplo, a música Suzanne Hanum. Difícil de colocar aqui, de soletrar, mas se vocês colocarem Barobax, é a primeira música que vai aparecer. E aí você vê os clipes, você ouve a música e você pensa, mas não é possível que isso venha do Irã, caso a imagem que a gente tenha do Irã seja essa imagem só baseada no estereótipo fundamentalista. Acho que dá para ter um pouco de ideia de como o negócio ali é muito mais complicado do que a gente imagina, muito mais plural. Acho que esse é o grande ponto.
Cara, a cena de metal iraniana é muito rica.
Sim, de hip-hop também, publicações acadêmicas, cultura, que a gente consegue ver que o Irã tem grande preponderância e que, num primeiro olhar, a gente não imaginaria.
Show de bola. Então, Mike, é basicamente isso. A gente quebrou os tabus aí, a gente falou um pouco do Irã. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do episódio. E é isso aí. Valeu, falou. Espero que vocês escutem esse episódio antes que o mundo acabe.
E, gente, e de novo, obrigado, Pervit.
Otávio, muito obrigado pela participação, cara.
Muito obrigado, querido. خوشگل خانم ابرو کمون چشم اصلی سوسن خانم خوشگل خانم ابرو کمون چشم اصلی سوسن خانم میخوام بیام در خونتون نمیخوام بیای حرف بزنم با باباتون میخوام بیام در خونتون حرف بزنم با باباتون بگم شدم عاشق دخترتون میخوام بشم من دومادتون بابا میخوام بیام خواستگاری نگونم نگو نمیشه این قلب من عاشق تازه عاشق ترم میشه خوشگل خانم ابرو کمون چشم اصلی سوسن خانم میخوام بیام در خونتون حرف بزنم با باباتون بگم شدم عاشق دخترتون میخوام بشم من دومادتون بابا میخوام بیام خواستگاری نگونم نگو نمیشه این قلب من عاشق تازه عاشق ترم میشه میشم فدات عاشق چشات میریزم به پا تو هرچی بخوای حالا نمه نمه بیا تو بقلم سوسن خانوم آره توی تاج سرم آی نمه نمه بیا تو بقلم سوسن خانوم آره توی تاج سرم میگم بوس بو کنه ازم بگی اسمم سوسنه نه ازم بالا سوسنه 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 موزنه هر چه بشه سوسنه بشه سوسن خانو یه دونه باشه کفشه یه سفید باشه یه چی می ناسیبی یا پیشی ما به جده تو ناصر دیشی نا این همه و یکیشی ما بیاییم بشیم سیری ایش نا شب نه نمدم در خونه می دوزم دی برم زن خونه بشی به سر دو سرامیم توسیم یه مخ زنه گونده یه جوجه کشی و دوانه کتارم بپوشی منو شلوار گلگلی خوشگل خانم ابرو کمون چشم اصلی سوسن خانم خوشگل خانم ابرو کمون چشم اصلی سوسن خانم میخوام بیام در خونتون نمیخوام بیای حرف بزنم با باباتون میخوام بیام در خونتون حرف بزنم با باباتون بگم شدم عاشق دخترتون میخوام بشم من دومادتون بابا میخوام بیام خواستگاری نگونم نگو نمیشه این قلب من عاشق تازه عاشق ترم میشه حالا نمه نمه بیا تو بغلم سوسن خانوم آره توی تاج سرم ای نمه نمه بیا تو بغلم سوسن خانوم آره توی تاج سرم حالا نمه نمه بیا تو بغلم سوسن خانوم آره توی تاج سرم ای نمه نمه بیا تو بغلم سوسن خانوم آره توی تاج سرم خوشگل خانوم ابرو کمون چشم اصلی خانم